Brasil ou do exterior. E é sempre bom conhecer gente nova. Mas a Igreja Batista Central tem um lugar especial no meu coração. Eu conheci a igreja há 33 anos atrás, eu preguei pela primeira vez. E eu vim pelas mãos do pastor Ivênio dos Santos. E o Ivênio marcou naquela semana, aquele final de semana, para que eu pregasse em 10 igrejas, 10 maiores igrejas de Belo Horizonte. E se eu existo para Belo Horizonte, eu devo ao pastor Ivênio. E na primeira vinda eu conheci o pastor Paulo Mazzone, nos tornamos amigos. E depois o Senhor o separou para o ministério e a igreja hoje tem alcançado milhares de vidas, não só pastoreando pessoas aqui na cidade de Belo Horizonte, mas também em muitos outros lugares, dos quais a Missão Vida faz parte. É uma igreja que tem nos sustentado, nos amado e participado efetivamente da obra que o Senhor Deus colocou nas nossas mãos para que realizássemos. E eu quero publicamente deixar um abraço para o pastor Paulo e agradecer a todos os pastores da igreja pela acolhida, e de maneira especial ao pastor Oswaldo, sua esposa, que desde que chegamos em Belo Horizonte, sexta-feira à noite, eles têm nos dado toda a assistência. E ele tem muito bom gosto, nos levou hoje num restaurante maravilhoso. Ele gosta pouco de carne, e eu também. Lá em casa todo mundo é tigre, leão, então nós somos carnívoros. E ele sabe disso porque ele teve uma vez hospedado na nossa casa, e depois ele fez um churrasco maravilhoso na sua casa aqui em Belo Horizonte. E hoje nós fomos para uma boa churrascaria comer um bom churrasco. Muito obrigado, pastor, pelo carinho, pela maneira como o irmão me trata, pelo respeito. Eu sou grato a Deus pela sua vida. E a minha oração é para que o Senhor sustente o irmão, sua esposa, seus filhos, aqueles que o Senhor ama, que a boa mão do Senhor não esteja longe, mas esteja sobre vocês o tempo todo. E que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Que o Senhor Jesus possa recompensar a generosidade. E fiquei feliz de ver hoje de manhã o Luiz, que é uma pessoa que eu amo tanto. Pastor Luiz Basto foi uma das primeiras pessoas com as quais eu tive contato. E há 33 anos ele se tornou mantenedor. E ele descobriu a forma da juventude e não passou para mim. Ele mudou muito pouco. Eu acho que os cabelos ficaram mais brancos, mas ele mudou muito pouco nos últimos anos. Ele também é um dos defensores da Missão Vida aqui na igreja. Ele está sempre intercedendo junto ao conselho da igreja em favor dos pedidos que nós enviamos para a igreja. E, pela misericórdia de Deus, a Igreja Batista Central tem ajudado, segurando a corda, enquanto nós descemos no fundo do poço para buscar aqueles que estão sendo salvos e que precisam da graça de Deus. A Missão Vida hoje trabalha em duas pontas. Você que recebeu uma ficha de mantenedor, na ficha tem um pictograma que foi feito há 35 anos atrás. Foi o primeiro material da missão. E o artista que desenhou esse pictograma, ele fez uma figura de um homem e uma figura de uma criança. E ele fez alguns para que eu pudesse escolher. E eu, pessoalmente, gostei muito do homem, mas não gostei da criança, que também era um mendigo. E eu disse para ele, não, nós só trabalhamos com homens. E ele falou, mas a presença da criança chama atenção e compõe bem o ministério que o senhor faz. Eu disse, você não entendeu, eu quero um homem. E ele insistiu comigo e acabou ficando um homem, está no canto da ficha. E nós não sabíamos, mas Deus estava planejando para que em 2017 nós iniciássemos o trabalho na África. E eu voltei da África em junho, extasiado com aquilo que eu vi, com aquilo que nós estamos realizando, feliz, mas ao mesmo tempo me senti impotente diante de tanta dor e sofrimento. E eu falei com Deus, se o Senhor quer que eu faça alguma coisa em Madagascar, em Toliardi e em Antanarivo. Antanarivo é a capital de Madagascar. Eu quero que o senhor me dê dinheiro para comprar 3 casas na África. E cada casa custa 120 mil reais. E eu não contei isso para ninguém, voltei. E eu estava pregando em Manaus alguns dias atrás, e eu tomei café da manhã com um irmão, que nos ajudou muito na construção da Missão Vida lá em Manaus. E ele perguntou, de onde o senhor está chegando? Eu falei, eu cheguei de Uganda, de Madagascar, alguns dias. E quais foram os desafios que Deus colocou no seu coração? Eu disse, construir 3 centros educacionais para cuidar de mais de 210 crianças que eu venho cuidando com os meus próprios recursos. E ele falou, e o que é preciso? Eu falei, eu tenho necessidade de ter 3 casas. E ele falou, então o senhor já tem a primeira. Aí, no domingo passado, eu fui pregar na minha igreja, Igreja Presbiteriana de Brasília, e era final de uma conferência missionária, e um amigo muito querido me procurou e disse assim, reverendo, me conta exatamente o que o senhor quer fazer lá. E eu contei, e ele olhou para a esposa, e ela fez sinal de pode, e ele disse assim, nós vamos doar a segunda casa. Então, Deus nos deu, em questão de dias, 2 casas que estão sendo já escolhidas na África. E o Senhor deixou a terceira para o pessoal da Batista Central de Belo Horizonte. Então, se você quer a bênção, pega, querido. Se você não pegar, outro vai passar e vai pegar, e você vai perder a oportunidade de estar conosco também na África. O tema da minha palavra nessa noite é o prenúncio do caos. E eu quero ler como texto base o texto de Ezequiel 33, verso 11. O prenúncio do caos, Ezequiel 33, 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga grupo familiar. Lugar bom para a gente aprender a ler a Bíblia, manusear a Bíblia, grupos pequenos, células, é um lugar bom. A escola bíblica dominical, infelizmente, muitas igrejas têm abolido. A palavra de Deus diz assim, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Quantas vezes alguns de nós olhamos para algumas pessoas, às vezes da nossa própria família, e a gente usou a seguinte expressão, essa pessoa não tem jeito. E outros talvez tenham dito, pau que nasce torto, morre torto. E é possível que você até seja essa pessoa que alguém se referiu. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus não tem prazer que o perverso pereça, que o perverso morra, que o perverso vá para o inferno. Mas o interesse de Deus é que ele se converta do seu mau caminho, ou seja, que ele tome uma atitude, que ele seja transformado pelo poder do Espírito Santo e seja bênção e ande com Deus e tenha o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, converta do seu mau caminho e viva. E o Senhor diz mais, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Essa palavra não é apenas para os mendigos, não é apenas para aqueles que estão encarcerados, não é apenas para aqueles que roubaram a nação. Essa palavra é para mim e para você, que em alguns momentos somos tentados a achar que nós somos pessoas boas. Mas a Bíblia diz que não existe pessoas boas. Então, quando é que o prenúncio do caos se dá? O prenúncio do caos acontece quando o ódio vence a racionalidade, quando o cidadão de bem faz justiça com as suas próprias mãos e usa a mesma medida de violência com que os ladrões, os bandidos usam. E quando isso acontece, nós estamos caminhando, nós estamos prestes a nos tornarmos como esses que vivem entregues à própria sorte, aos seus próprios pecados, aos seus próprios desejos. Eu estava voltando de uma viagem ao exterior, à Oceania, e eu tinha passado com meu filho alguns dias em Sydney, em outros lugares da Oceania, e quando eu cheguei no aeroporto do Rio de Janeiro, eu comprei uma revista. E eu tenho o hábito de, quando eu compro uma revista, eu dou uma folheada geral e leio os títulos das matérias. E depois, o que mais me chamou a atenção, eu volto e começo a ler a partir do meu interesse. E teve uma cena que me chamou, uma fotografia, que chamou muito a minha atenção. A foto era de um moço bem magrinho, um craqueiro, né, bem magrinho, novo, bem jovem, que estava correndo, e nessa foto tinha ele apanhando de três caras, assim, da minha altura, mais forte, parrudo, malhado, e os três batiam com grande violência. E a revista Veja já tinha, pelo que eu entendi, publicado na semana anterior essa reportagem. O moço roubou uma bolsa, saiu em disparada e foi alcançado por esses três homens. E a revista Veja publicou a opinião de algumas pessoas que haviam escrito sobre o que aconteceu na semana anterior. Alguém disse, foi pouco. Outro, bandido bom é bandido morto. Que maravilha, bandido tem que apanhar. Alguém ainda disse, tem que descer o braço mesmo. A má notícia foi que não mataram o vagabundo. Se a polícia não faz, o povo tem que fazer. Se os caras dos direitos humanos aparecerem, batam neles também. Verme tem que matar, senão cresce. E eu vou ser muito honesto com vocês. Eu tenho absoluta certeza que, dentre as milhares de mensagens que Veja recebeu, havia muitos cristãos que pensavam exatamente dessa maneira. E eu sou constantemente tentado a pensar dessa forma. Se eu não tivesse Jesus Cristo como Senhor da minha vida, provavelmente eu torceria para que os dois mais perigosos bandidos do Brasil, está difícil de escolher quem são os dois, mas os dois mais conhecidos, Marcola e Fernandinho Beiramar, que fez tão mal e continua fazendo dentro de um presídio de segurança máxima. É muito provável que eu também teria escrito alguma coisa parecida. Mas eu gostaria que nós olhássemos para o e-mail de Jesus. Qual seria o e-mail de Jesus para aquela situação, para aquela fotografia, para aquela notícia da revista Veja? Jesus diria, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. 1. Amem os seus inimigos. Número 2. Façam o bem aos que odeiam. 3. Abençoem os que te amaldiçoam. 4. Orem por aqueles que te maltratam. 5. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. 6. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe também a túnica. 7. Dê a todos que lhe pedir. 8. Se alguém tirar o que pertence a você, não exija que devolva. 9. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. E, por fim, 10. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E que mérito vocês terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? E Jesus conclui dizendo, até os pecadores agem dessa maneira. Essa é a palavra de Jesus para todos aqueles que um dia tiveram um encontro com Cristo Jesus. A nossa vida foi transformada. Os nossos pensamentos foram transformados. As nossas atitudes precisam ser transformadas. E nós precisamos ter como ponto de referência Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. Se nós não tivermos Jesus como nosso parâmetro, como nosso alvo, certamente nós faremos coisas ruins, certamente nós pecaremos, certamente nós seremos indiferentes à dor, ao sofrimento, daqueles que estão vivendo uma vida desgraçada, uma vida pobre, sem sentido, uma vida totalmente miserável. Hoje pela manhã, uma irmã chegou aqui para me cumprimentar e ela tinha uma missão. Ela é uma assistente social que trabalha no governo. E a missão dela era que eu ouvisse uma mensagem que um homem enviou para mim. E ela disse assim: o senhor reconhece? Eu olhei e reconheci. Ela falou: ele passou pela Missão Vida alguns anos atrás. E hoje ele é um obreiro de um centro de recuperação de mendigos. E ele deixou uma mensagem para o senhor. E era uma mensagem linda, maravilhosa. E ele dizia: Reverendo Hildo, o senhor foi instrumento de Deus para mudar a minha história, para mudar a minha vida. E eu queria que o senhor e a dona Rosane soubessem que todos os dias eu intercedo pela sua vida. E que agora eu estou cuidando de mendigos, como o senhor me ensinou, cuidando de mim. Então, a graça de Deus tem esse poder, que aqueles que não estão em Cristo não conseguem definir e nem tampouco acreditar na palavra do Senhor. Há muita gente que não acredita que bandidos, que ladrões, que assassinos, que pessoas que mataram em série são capazes de serem transformadas em homens e mulheres de Deus. E eu confesso para vocês que se Deus não tivesse me chamado para esse ministério, provavelmente eu faria coro juntamente com você. Eu também não acreditaria. Porque, irmãos, você olhar para alguém com 75 anos, 80 anos, 90 anos, e alguém que já viveu 30 anos, 40 anos nas ruas, praticando toda sorte de maldade, de crueldade, e pensar que essa pessoa, que ela vai ser recebida por Jesus no momento em que ela convidar Jesus para entrar no seu coração, e ela vai estar no céu como você, que acha que tem uma vida muito certinha, que paga seus impostos em dia, as suas prestações em dia, que trata bem a sua mulher e seus filhos. E para nós, para alguns de nós, isso é loucura. E há aqueles que acham que nós devemos implantar a pena de morte. E eu quero escandalizar vocês nessa noite. Eu sou um daqueles que acha que deveria implantar a pena de morte. Mas quando eu olho para o que Jesus fez por mim, quando eu olho para o que Jesus está fazendo por meio da Missão Vida nesses 35 anos de existência, eu acredito que a pena de morte é desnecessária, e sim a pena de vida eterna, para aqueles que estão carecendo do amor e da bondade do Senhor. De vida eterna, para aqueles que estão caminhando passos largos em direção ao inferno. De vida eterna, para essas crianças da África que não têm o que comer, e muitas delas são alimentadas com bolinhos feitos com terra, óleo e sal. E nas épocas de manga, recebem duas mangas, uma no almoço e uma no jantar. E isso tudo é o que eles têm para comer, porque é período de manga. E foi um testemunho de um missionário que eu ouvi em 2007, nos primeiros dias de 2007, que me fez me envolver com a África. Eu tenho problemas demais na missão. A Missão Vida tem mais de 200 missionários. A Missão Vida tem uma equipe de 15 pastores, e eu sou o líder desse trabalho. E nosso grande desafio é levantar recursos para podermos estar em mais lugares. E eu me lembro de um irmão que fazia parte aqui da Igreja Batista Central, que numa das cartas que ele recebeu, em que eu compartilhava das nossas lutas e necessidades, ele disse assim: será que vocês da Missão Vida não estão sendo irresponsáveis em abrir novos centros, novas casas, embora não tenham os recursos? E eu orei a Deus naquele momento, e o Senhor disse: Hildo, fica tranquilo, porque eu faço parte desse negócio. E eu sou o fiador, continuo andando, estende as suas tendas, abre novas portas, fale para mais pessoas, dê mais alimento, leve pessoas ao conhecimento da minha graça, e eu estarei com você e com todos aqueles que são da missão. Eu sei que o Senhor Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. E Ele realiza, por meio da sua igreja, por meio do seu povo, os seus desejos. Quando Deus deseja alcançar alguém, Ele usa um anjo de carne e osso para falar do seu amor, para falar da sua graça, para falar do seu reino. E essa pessoa, quando se curva diante de Deus, ela recebe uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo, ela é cheia de surpresas maravilhosas. Ela é uma vida dinâmica, ela é uma vida que faz sentido. E aqueles que não conhecem não podem discutir conosco, porque nós experimentamos isso na nossa vida. Mas são convidados a abrirem seus corações e convidar Jesus para ser Senhor da sua vida. E convidar Jesus para fazer parte da sua história e experimentar do Deus que não deseja que o perverso morra, mas que ele se converta do seu mau caminho e viva. Eu creio que a família do Fernandinho Beiramar e do Marcola vai visitá-los de tempo em tempo. E certamente, quando eles vão, eles recebem beijos e abraços. E eu tenho absoluta certeza que não falta absolutamente nada para os filhos do Fernandinho Beiramar e do Marcola. Dois bandidos perigosos. E quando eles se despedem da sua esposa, essa já é a cabeça de um pregador, da sua mulher, dos seus filhos, eles choram. Eles choram porque eles têm alma, eles têm coração. E há uma proteção sobre a família desses homens e de outros bandidos que estão presos no mundo e no Brasil de forma especial, que nem donos de empresas de segurança têm. Eu me lembro quando eu sentei com o ministro, com o secretário estadual de Justiça de São Paulo, pouco tempo depois de um massacre em que eles queimaram dezenas, centenas de ônibus, de postos policiais, e mataram muitos policiais. Foi um tempo terrível. Eu estava no Rio de Janeiro quando aquilo tudo estava acontecendo. Eu estava pregando na Catedral Presbiteriana, e no culto da noite apareceram pouquíssimas pessoas. Na manhã a igreja estava cheia, mas à noite muito poucas pessoas. E o reverendo Guilhermino Cunha me disse: eles não vieram porque o Rio está numa situação, ou há um caos instalado no Rio de Janeiro. E eu tive um encontro com o secretário de segurança de São Paulo dias depois. E ele me disse: pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor. Para que parasse, eu e o governador saímos e fomos lá na penitenciária e negociamos com o Marcola. E ele disse para nós: em 12 horas não vai ter mais absolutamente nada disso, mas eu quero isso, isso e isso. E o governador, diante de tudo aquilo que ele propôs, disse: tá bom, eu aceito. E deu a mão para o Marcola e eles fecharam o negócio. Menos de 12 horas depois, tudo tinha parado. A cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Goiânia, as capitais que também foram vítimas desse tipo de ação, viveu dias tranquilos. E que mal ou que bem existe, queridos, a gente amar gente cheirosa. Eu estou casado com essa bela mulher há 30 anos. Deus nos concedeu 4 filhos maravilhosos. Eu tive muitas paixões, eu sempre fui muito exagerado nos meus sentimentos. Eu me apaixonei muitas vezes e chorei por muitas moças. E eu diria que chorar por amor é o melhor sentimento que existe. Você que está namorando, não tenha pressa, querido. Vai no compasso de Deus. Namorar é maravilhoso. E principalmente chorar por amor. Mas houve um momento em que Deus disse: você precisa de parar de chorar por mulheres e começar a chorar por almas. E eu vou colocar agora a mulher que vai ser o grande amor da sua vida. E Deus trouxe a Rosane. Que maravilha. Rosane é uma mulher cheia da graça e da bondade de Deus. Junto com a minha mãe, são as duas mulheres mais especiais que eu tive o privilégio de conhecer e de compartilhar da vida. E, além de tudo, quando ela briga comigo, eu digo para ela: canta, Rosane, canta, por favor. E aí ela começa a cantar, né? Eu ainda conto com esse bônus, né? Viu que voz maravilhosa ela tem? E no início ela me ouvia e cantava. Agora ela começou a endurecer um pouco, mas eu vou para o joelho e ela vai voltar a cantar, no nome de Jesus. Então, que diferença, o que há de bom amar a minha mulher, que é cheirosa, que se cuida, O que há de bom beijar meus filhos todos os dias quando a gente se encontra? E se a gente encontrar 3 vezes por dia, a gente beija 3 vezes por dia. O que há de bom de abraçar meus amigos que eu amo, né, e dizer no ouvido deles que eles são muito importantes? Não existe mérito nisso. Até os maus fazem isso. Mas o mérito existe quando nós resolvemos abrir mão do que nós pensamos e fazer aquilo que o Senhor deseja. Porque, do contrário, o caos vai imperar, o caos vai se instalar e muitos serão aqueles que serão confundidos. Eu estava no Piauí pregando numa série de igrejas no Piauí durante uma semana inteira. E no sábado eu coloquei um tênis, uma bermuda, uma camiseta e fui fazer uma caminhada. E é maravilhoso caminhar sem parar, né, durante uma hora no lugar onde tem gente. Então, eu gosto de caminhar, mas eu gosto de caminhar onde tem gente. Então, eu estava caminhando e eu vi assim, uma pequena multidão de pessoas na esquina de uma praça, no centro de Teresina. E, como todo homem, eu também sou curioso. E eu resolvi me aproximar para ver o que estava acontecendo ali, se era o homem da cobra ou se era alguém fazendo uma mágica. E aproximei e vi caído no chão um homem. E ele estava totalmente com o rosto cheio de sangue e também os braços arranhados. Ele tinha apanhado muito. E tinha do lado 4 soldados da Polícia Militar do Piauí. E cada um deles tinha um castete de pelo menos 1 metro de madeira. E ele segurando o castete e o homem no meio e os 4 em volta. E as pessoas paravam, olhavam, e alguém perguntava o que estava acontecendo, e eu fui um dos que perguntei, e um garoto disse assim para mim, ele roubou um camelô ali, por isso que ele está sendo punido. E eu imaginei, ele vai ser retirado daí. Caminhei 1 hora, e quando eu voltei, ou seja, 2 horas depois, o homem continuava no mesmo lugar com os policiais. E eu identifiquei quem estava liderando o grupo, era um tenente. E eu cheguei diante dele e disse, tenente, por que esse homem está sendo exposto de forma pública aqui nessa praça? E ele disse, porque ele roubou, senhor, um comerciante. E a gente faz isso para que as pessoas possam aprender. Eu disse, eles já aprenderam. O senhor tem 5 minutos para tirar esse homem e levar para uma delegacia. O senhor está fazendo, é ilegal. O senhor está agindo de uma forma que não é recomendada. E a pessoa que está falando com o senhor é uma pessoa que sabe disso. E o senhor precisa recolher esse homem em 5 minutos. Eu vou atravessar a rua e vou ficar lá na frente daquela farmácia. E eu vou esperar 5 minutos. Se o senhor não tomar uma providência, eu vou tomar uma providência. E na hora ele perguntou para mim assim, quem é o senhor? Eu disse, eu sou uma pessoa muito importante. Atravessei a rua, fiquei numa parede, coloquei meu pé na parede e fiquei ali, olhando o relógio. Irmãos, 4 minutos, parou uma viatura da polícia, eles colocaram o homem e levaram o homem. E eu fiquei orando pelo homem, coitado do homem. Mas na segunda-feira eu fui a uma loja comprar um biquíni para minha filha mais nova, de presente. Sempre levo presente para os meus filhos. E eu fui, eu estava de costas escolhendo, e alguém tocou no meu ombro. E eu virei, e ele pegou e fez continência para mim. Ele não estava fardado, ele estava paisando, e ele me disse assim, eu sou o sargento de sábado. Eu falei, eu me lembro do senhor. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu levei o homem para a delegacia, e eu contei que havia aparecido uma pessoa lá muito importante. E o delegado falou, então é melhor a gente mandar esse homem embora para casa. Vamos mandar o homem embora para casa. Aí ele disse assim, o senhor é deputado estadual? Não, eu sou muito mais do que isso. O senhor é deputado federal? Não, de forma alguma, sou muito mais do que isso. O senhor é assessor do ministro da Justiça? Falei, meu filho, quem sou eu para ser assessor do ministro da Justiça? Eu sou muito mais importante. O senhor é dos direitos humanos? Eu falei, olha, a última vez que você fala comigo, não pergunte quem eu sou. E ele olhou assim para mim e falou assim, senhor, permissão para me retirar. Eu disse, permissão concedida, vai embora. Nós precisamos defender o direito daqueles que estão padecendo. Nós precisamos ser a voz de Deus nessa nação. Nós precisamos enfrentar os desafios que o Senhor tem posto diante de nós. Nós não precisamos temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. E o desejo do Senhor Deus, o Deus que nós amamos e servimos, é que os pecadores, os malvados, se convertam do seu mau caminho e vivam. E assim a vontade do Senhor será feita nos céus e na terra. E há na nossa nação muita gente precisando da graça de Deus. Nem todos foram chamados para ser pastores, mas todos, sem nenhuma exceção, fomos chamados por Deus para um caminho de boas obras. E as boas obras, elas promovem a glória do nosso Deus. Eu morava numa chácara a 2 quilômetros da cidade, em Anápolis, e um dia tocou a campainha do portão, e eu fui ao portão atender, e do outro lado do portão estava uma jornalista muito conhecida da Rede Globo, o pessoal que tem aí mais de 50 vai se lembrar, mais de 45, era Beth Mendes. Beth Mendes, juntamente com Sandra Passarinho, eram as duas jornalistas mais conhecidas do Brasil. E eu, quando vi a Beth Mendes do outro lado, abri uma janelinha, e ela disse, o senhor é o reverendo Hildo? Eu falei, sim. Ela falou, o senhor teria 5 minutos para mim? Eu disse, claro que sim. E eu abri o portão, ela entrou, eu não convidei para entrar para da casa, mas nós tínhamos um espaço no jardim, e eu a convidei para sentar ali, e ela abriu o coração. E ela me disse, eu moro aqui perto do senhor. E eu entrei numa crise profunda de depressão, de angústia, e eu descobri que eu sou bipolar, e eu não consigo mais trabalhar, e ninguém mais quer me dar emprego. E eu resolvi comprar uma casa aqui, nesse setor de chácaras, e eu vim com a minha mãe, e nós estamos morando aqui. E eu vim aqui porque alguém me falou que o senhor tem poder, e que quando o senhor ora pelas pessoas, coisas acontecem. E eu disse para ela, eu não tenho nenhum poder. Você veio ao lugar errado. Mas eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Esse sim tem muito poder. E ela, curiosa, me perguntou quem é. Era a chance que eu precisava. E eu falei de Jesus para Beth Mendes. E nós tivemos mais 2 encontros. E um dia ela conversando com um casal que morava no mesmo setor, a moça era jornalista, e o marido, engenheiro, ela disse assim, se eu me tornar crente um dia, o que eu acho que vai acontecer, eu quero ser membro da igreja do reverendo Hildo. E essa amiga nossa perguntou, por que razão? Ela falou, porque o reverendo Hildo, ele prega e vive. E eu conheci muita gente na minha vida que prega e não vive. Mas ele consegue conciliar as duas coisas. Você consegue conciliar as duas coisas. Nós conseguimos, na força do Espírito Santo, conciliar as duas coisas. Nós podemos ganhar as almas das pessoas para Cristo, mas nós precisamos também ajudar aqueles que estão falidos, aqueles que foram desprezados, aqueles que foram abandonados, estragados pelo pecado. Nós precisamos reerguê-los, porque quando eles estiverem de pé, eles vão produzir como os galhos da videira. Eles vão produzir muito, e muitos serão aqueles que estarão no céu por causa do seu investimento, por causa da sua vida, por causa das palavras que você ministrou.